Glórias a Deus. Amém, irmãos. Vamos meditar algo aqui da vontade do Senhor para as nossas vidas. Tem sido dias difíceis mesmo, irmãos, mas algo é importante para as nossas vidas. Nós temos em nós algo que recebemos por meio de Jesus Cristo, que é Ele mesmo e realmente o contentamento de Cristo. Ele mesmo como contentamento em nós. Isso é algo muito importante, irmãos, no tempo que vivemos e será muito mais importante ainda nos dias que virão. Os dias são maus e haverão talvez dias piores, e algo que precisa realmente ficar muito firme no nosso coração é o contentamento em Cristo, é a nossa vida de gratidão. O que é contentamento? Contentamento é gratidão. Contentamento é satisfação em Cristo, é aceitação da obra de Cristo em nossa vida, é jubilidade, é ser jubiloso no interior, ter aquele coração jovial, né? Um coração jovem, um espírito jovem dentro da vontade de Deus. Tudo isso é contentamento. E realmente, nós vemos aqui no Salmo 65, podíamos abrir juntos ali, irmãos. Ali vemos Davi expressando esse contentamento que entrou em nossa vida. Deus enviou seu filho para realmente trazer em nós uma grande alegria. Contentamento é uma alegria espiritual tremenda, forte, grande em nosso coração. Aqui diz no Salmo 65, versículo 4 e 5, vamos abrir juntos ali, irmãos. Diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas essas extremidades da terra, daqueles que estão longe sobre o mar. E ainda o versículo 8 e 9. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparado. Então, veja, irmãos, nós somos escolhidos, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, a quem Deus escolhe. Deus escolheu a tua vida, a minha vida, para que crescêssemos nele, vivêssemos para ele. Ele nos fez a chegar a ele. Não é, ele nos buscou, veio ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo. E isso para que tivéssemos realmente a presença dele, como diz nesse versículo. Seremos fartos da bondade da tua casa, do teu santo templo, a presença do Senhor. A salvação de Deus vem ao nosso encontro. E aqui, ainda no versículo 8, ele explicita isso. No final, ele diz assim: tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. A alegria interior do contentamento, o Senhor nos dá durante todo o nosso dia e também durante a nossa noite. Ele visita a terra e refresca. Aqui, ó, ele enriquece grandemente a nossa vida com o rio de Deus. Quem que é o rio de Deus? O rio de Deus é Jesus Cristo. E ele tem águas abundantes, cheio de água viva, para nos abençoar, nos corrigir, nos ajudar, nos transformar por meio do Espírito Santo, que agora habita em nós. Então, veja, irmãos, como é maravilhoso a bondade do Senhor, a alegria, o contentamento em Cristo. Aqui, mais no último versículo, ainda diz assim: os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Aleluias! Olha, irmãos, a Bíblia diz lá: está alguém contente? Então cante louvores. Aleluias! O contentamento precisa, irmãos, ficar realmente firme no nosso coração. Uma vida grata todos os dias, em relação a tudo, mesmo as coisas, situações difíceis que a gente tem vivido. Olha, irmãos, Jesus Cristo, na situação mais angustiante da sua vida, quando ele estava prestes a ir à cruz, ele fez aquela oração intercessória como sumo sacerdote, que é tremendo, porque ali ele mostra a sua face de contentamento, de satisfação, para junto com seu Pai, dizendo: Pai, glorifica-me assim como eu tenho glorificado a Ti nessa terra. 3 anos o Senhor Jesus deu sua vida ali, em várias provações, tentações. Diz a palavra que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Mas ali, naquela oração, ele mostra o seu contentamento, a satisfação, a aceitação da obra de Deus na sua vida na terra, a satisfação de Deus tê-lo movido para que a vida eterna fosse dada aos homens, diz lá. Eu dei-lhes a vida eterna. Glórias a Deus. Muito aquela oração expressa um coração em grande angústia, porque poucas horas mais além ele estaria na cruz, morrendo por nossos pecados. Mas ali estava com o coração satisfeito em Deus, realmente crendo que o Senhor fez essa obra maravilhosa para que nós tivéssemos vida. E ele nos incluiu. Ele nos deu a palavra, as palavras de Deus. Ele nos deu, nos fez ver a glória de Deus. Tudo isso Cristo fez em seu coração, sempre alegre, mesmo nas dificuldades, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Eu só vou ler um versículo aqui, desse capítulo 17 de João. O último versículo, 26, diz ali: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja, a presença do Senhor, o grande amor presente. Assim, aqui expressa claramente como Jesus estava contente e satisfeito com a obra que Deus fez de enviá-lo à terra por amor a nós. Oh, irmãos, como vemos em Jesus um homem gracioso, né? Como vemos um homem jubiloso, mesmo na situação mais crítica da sua vida. E nós, irmãos, vivemos situações angustiantes também, estamos passando uma situação angustiante, vendo vidas morrerem, vendo pessoas próximas, conhecidos, ali doentes. As coisas ainda piorarão, possivelmente. A Bíblia diz que os dias são maus, a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas Jesus disse: Olha, eu não vou tirar eles do mundo, mas peço, Pai, que tu os guardes do mal. Há uma obra poderosa de guardar nossos corações. Então veja, irmãos, essa obra do contentamento na nossa vida precisa continuar firme. Por isso precisamos buscar a face do Senhor para sermos ajudados, né? Aqui ainda em 1 Timóteo, agora, Paulo expressa isso de uma maneira prática para as nossas vidas. No nosso dia a dia, a gratidão e o contentamento, eles são vistos no dia a dia, na prática. Vamos abrir ali 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 8. Diz assim: Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aqui é um versículo chave, irmãos. O que que é de grande lucro para as nossas vidas? É a piedade. Há uns tempos atrás, uma irmã numa pregação falou que a piedade é Cristo mesmo, é a sua vida prática, é a prática cristã, é Cristo prático em nossa vida. Isso é piedade. Então, o que que é grande ganho, grande lucro no tempo difícil que vivemos? É essa vida prática de Cristo. É Cristo habitando em nós mesmo, com contentamento. O contentamento não pode faltar, porque ele é uma virtude do Espírito, é alegria espiritual. É essa satisfação interior. Estamos satisfeitos, irmãos, com a obra que Cristo começou na nossa vida e está concretizando, ele está nos vestindo, nos preparando para a sua volta. Às vezes são coisas difíceis que passamos, Às vezes é uma obra no nosso coração que nós até às vezes resistimos, mas é tudo um mover de Deus e o Senhor quer que estejamos satisfeitos com aquilo que Ele está fazendo, porque Deus sabe o que faz. Então, irmãos, é muito importante isso. É grande lucro para nossa vida. Viver a vida de Cristo contente, satisfeito, aceito. Tem uma versão ali que diz, quando falamos da tradução grego hebraico, fala da aceitação. Estar contente é aceitar aquilo que Deus está fazendo em nós. Mesmo que às vezes seja dolorido e mexa com áreas da nossa vida que nós não queremos. Né? Então é isso. Aí continua dizendo, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Aqui já é um ponto bem, bem prático. Né? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Então, inicialmente também eu queria colocar aqui algo que a primeira igreja, cheia do Espírito Santo, ela já resplandeceu esta vida contente. Jerusalém, naquela época, era grande a perseguição, já era grande o tumulto na cidade. Mas o Espírito Santo veio ali e batizou aqueles discípulos, desculpe, e eles foram cheios dessa atitude. Isso está lá em Atos. Nós vemos o contentamento, claro, em Atos 2. E vemos até algo mais que acrescenta a essa satisfação. No versículo 42 a 47, vemos isto. Muito conhecidos os irmãos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Temor de Deus é essencial. Sem temor, sem obedecermos a Deus, nunca haverá contentamento em nós. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos. Com duas coisas aqui, irmãos: alegria e singeleza de coração. Contentamento é uma junção de uma alegria espiritual tão grande interior, junto com uma singeleza, uma leveza, uma simplicidade de coração. Ter um coração simples, uma vida simples. É isso assim que Jesus vivia. E assim os primeiros discípulos começaram a viver. Eles eram simples e repartiam com o outro. Eles eram simples, alegres, em unanimidade com o corpo. Que o Senhor nos ajude hoje, irmãos, a sermos unânimes com a igreja, com os irmãos, com nossos irmãos em Cristo, aqui na localidade. É muito importante, isso faz parte. Quem está descontente não anda unânime. E muitas vezes, infelizmente, o diabo ali tenta a pessoa para que ela realmente se isole, fique longe. Porque às vezes tem algum descontentamento com algo e isso não fica esclarecido na sua vida. E aí acaba às vezes se afastando. Então veja, irmãos, alegria com simplicidade, singeleza, um coração singelo. É isso que precisamos realmente permitir que Deus faça nesse tempo. Porque o inimigo, nesse último tempo, ele atacará, ele procurará minar esta área da nossa vida. Se tem algo que o inimigo tem tentado fazer, tirar o contentamento dos crentes, na nossa vida, através de muitos tipos de tentações. E aqui diz ainda, louvando a Deus, por isso que louvamos. Está alguém contente? Cante louvores. E caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Veja, irmãos, o contentamento ele flui no interior e brota para fora. Ele dá exemplo a todos aqueles que estão próximos. O Senhor acrescentava vidas, a graça, a vida dos discípulos ali, daquela primeira igreja, ela caiu na graça do povo. É um reflexo exterior que ocorre. O inimigo, ele está tentando derrubar isto. Ele quer destruir esta alegria no coração da igreja. Mas nós não podemos permitir, precisamos realmente nos entregar ao Senhor, estar satisfeito como Cristo sempre esteve. Aqui, irmãos, relacionado com isso, temos as tentações do mundo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, Jesus incluiu na sua oração a questão do mundo. Não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu não sou do mundo como eles não são do mundo. E aqui, nesse capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 31, diz assim: e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. A maior tentação de Satanás nesse tempo é nos ligar ao mundo, de alguma maneira. E existe uma diferença entre uso do mundo e abuso do mundo. O Senhor Jesus sabia e saberá que nós temos situações ligadas ao mundo que nós precisamos, enquanto ele não voltar. Nossa vida cotidiana está, de certa forma, ligada a aspectos do mundo, trabalho, estudo, nosso dia a dia. O Senhor sabe disso. E ele falou que dentro de um limite o uso dessas coisas para a nossa vida simples não há problema. Mas a grande tentação que o Senhor sabe que o diabo tem tentado é a questão do abuso do mundo. O que é abusar? Abusar muitas vezes em nós acaba sendo um estilo de vida. Acaba sendo uma maneira que nós vivemos de sempre passar do limite. Do uso para o abuso. E ali Satanás está, sempre nos tentando. Olha, abusar significa ter um coração possuidor, um coração descontente, insatisfeito, e com isso tudo acaba murmurando e nunca está contente. Isso é abusar. É querer possuir mais, é estar descontente com como está. Então, esta é a palavra aqui que Paulo colocou para que não abusássemos do mundo. Isso destrói o contentamento interior. Mas que o Senhor nos dê graça para permanecer na singeleza de coração, na simplicidade de vida, na humildade como Cristo andava. Que o Senhor nos faça realmente nos render o Espírito para que a humildade realmente tome conta de nós. Nós precisamos andar humildemente na terra, diante de Deus. Inclusive, é o que Deus pede de nós, que o Senhor nos ajude. Não queremos nunca abusar deste mundo. Olha, irmãos, aqui em Hebreus 13, 5, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, e contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Nessa reunião temos cantado, temos ouvido tanto que o Senhor não vai nos desamparar, ele está junto, ele vai cuidar de nós, e isso é verdadeiro mesmo. Há toda verdade nisso. Mas a questão é que nós temos costumes. E esses costumes, eles precisam ser sem avareza, sem desejar mais do que é viável, desejar mais do que Deus quer. Contentar-nos com a nossa vida. Irmãos, ainda temos sido guardados, né, poderosamente por Cristo nesse momento angustiante que temos passado. Mas o Senhor está conosco. Glórias a Deus. O seu cuidado está conosco. A avareza é uma das tentativas do inimigo, irmãos, para tirar o nosso descontentamento. Porque queremos ter o que o outro tem, não estamos contentes, vemos outro, queremos o mesmo, sendo que Deus, às vezes, tem algo diferente para nós. Ou se estamos pouco, estamos descontentes. É, que o Senhor nos ajude realmente na nossa maneira de viver, né? Olha, são dias realmente de grande dificuldade. Certa vez, não muito tempo atrás, meu irmão falou uma frase que impacta a nossa vida, impactou minha vida. A frase é a seguinte: nada é pouco ou é muito. Tudo que Deus der é suficiente. Glórias a Deus. Isso em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes achamos que temos pouco, mas isso é o suficiente de Deus para nós. Ou às vezes temos muito, é o suficiente também para ajudar o outro. O contentamento está justamente nisso, irmãos, de termos um equilíbrio na nossa vida diária, cotidiana. É nesse momento, nessa circunstância, que realmente o inimigo vem para nos tentar. Mas graças a Deus, que o Senhor é fiel e nos ajudará a compreender isso, irmãos. E ainda aqui, as influências do mundo, até a experiência com os jovens, né? O que diz lá em Eclesiastes? Eclesiastes capítulo 12. Ali tem uma instrução até para os jovens, mas serve para todos nós. Há uma instrução ali tremenda no final de Eclesiastes. Diz ali, Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Jovens, se entreguem hoje a Jesus. Não se preocupem com sua vida, tantas coisas. Pratiquem aquilo que é cotidiano e que é necessário. Amém. Mas não abusem do mundo. Porque senão lá na frente podem vir dias maus e vamos dizer, não temos contentamento. Não há satisfação. Porque Paulo disse que o contentamento é algo aprendido pelo Espírito Santo nos ensinando. Paulo disse, aprendi a estar contente, com pouco, com muito, com fartura, sem fartura. Então, é o que nós precisamos pedir, o Espírito Santo nos ensina a sermos gratos hoje. Jovem, seja grato hoje pelo que o Senhor tem te dado, pela vida de Cristo dada a você. Isso serve para todos nós, irmãos. A gratidão é para cada um de nós, todos os dias. Para que não venhamos um tempo mais para frente, talvez haja uma outra tribulação, talvez ainda maior, e a gente diga, ah, não tenho contentamento nessa situação. Hoje nós estamos tendo um aprendizado grande do Espírito nessa pandemia. Quanto a isso. Temos que estar contentes por nos vermos assim. É muito difícil eu estar falando aqui, mas eu não estou vendo os irmãos. Mas glórias a Deus. Que haja satisfação nesse momento, irmãos, porque estamos nos ouvindo. Aleluia! Sempre me lembro daquela experiência que eu vi esses tempos, quando começou a usar o Zoom, uma igreja chinesa estava usando, e o governo descobriu e foi e cortou a reunião no meio, descobriu, desconectou o Zoom deles. Meu Deus, ficaram sem poder estar em comunhão. E nós temos a liberdade, irmãos, de nos vermos, que seja virtualmente nesse momento. Temos aprendido tantas coisas, irmãos. Uma vida mais simples. O Senhor quer nos ensinar uma vida mais simples. Às vezes pensamos, né, como está lá, vamos ler juntos aqui. Lucas 3, tem uma experiência que João Batista, depois que alguns judeus vão lá para serem batizados, se arrependem, eles perguntam, e agora o que faremos, João Batista? Lá em Lucas 3, vamos abrir ali. João dá uma resposta prática para eles. Aqui em Lucas 3, versículo 11, se não me engano. Isso. Então os judeus vêm ali, né? Podemos ler o 10. E a multidão o interrogava, dizendo, o que faremos, pois? Aí ele diz, e respondendo, ele disse-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Olha, irmãos, nessa pandemia, eu creio que cada um de nós usamos muito pouca roupa. Assim, diversos, estamos mais em casa. Claro, saímos, temos as situações, mas Aqui é bem claro, ó, você tem uma túnica da alma para o outro, que não tem. Às vezes, por nossa maneira de viver, né, com tanta liberdade, às vezes temos tanta coisa. E às vezes olhamos e não usamos nada. Que o Senhor tem misericórdia de nós. Isso é contentamento, é dar. Alegria é dar. Isso foi o que João Batista passou para eles, uma vida simples. É um tempo, irmãos, de termos aprendizado uma vida mais simples. Começando no nosso interior, para o exterior. Depois diz assim: e chegaram os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: Não pensais mais do que o que vos está ordenado. Os publicanos. Alguns deles eram cobradores de impostos, como Mateus, por exemplo. Então, eles estavam envolvidos, né, com esse meio social e muitas vezes também com o meio financeiro, né? Então, para eles, João Batista foi muito claro. Olha, não peça mais do que está ordenado para você. Porque muitos deles, né, tinham aquele coração de avareza, de querer mais. E às vezes nós temos também. Nosso coração, às vezes, algo assim. Não é mais tempo para isso, irmãos. É tempo de realmente nos entregarmos ao Senhor e pedirmos: Senhor, dá-me contentamento e singeleza de coração. Quero ter uma vida mais simples, esperar o Senhor. É isso que realmente precisamos fazer. E depois diz assim: uns soldados interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Contentar-se com o salário, isso é uma das coisas mais difíceis, assim, que mais tentam muitas vezes nossos corações. Às vezes o salário é um pouco mais baixo e ficamos naquela insatisfação. Ó, Senhor, claro, um salário deve ser justo, sim, e é verdade. Né? Mas temos que nos contentar com aquilo que o Senhor está nos dando. Né? O Senhor sabe das nossas necessidades. E Ele vai também cuidar se há alguma necessidade maior. Né? Eu vejo com tanta alegria e vejo a igreja contente também nesse sentido de estar ofertando e tem ajudado muitos irmãos durante essa pandemia. Glórias a Deus! É um contentamento na igreja de poder auxiliar aqueles que têm menos, para que haja igualdade na casa de Deus, como Paulo falou aos Coríntios. Então, uma vida contente é esta. É viver a simplicidade de Cristo e dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que o Senhor nos ensine mais nesse momento, que isso impacte mais nossos corações, irmãos. Porque podem vir dias que a tentação será maior nesta parte. O inimigo tentará tirar de nós isto. Mas glórias ao Senhor. Mateus mesmo disse lá em Mateus 6, né? Aqueles pássaros que estão lá voando, não têm compromisso, não precisam colocar nada de celeiro, não precisam guardar nada, e Deus cuida deles. Aleluia! Não cuidará muito mais de nós, irmãos? Claro, diz lá. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluias! Estar contente, irmão, estar grato, é buscar primeiro o reino de Deus. Isso é o mais importante. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor sabe que os dias são maus. O Senhor sabe que cada dia é seu mal. Algo muito importante, uma frase que veio no meu coração, que eu coloquei aqui. Deus sabe o mal que há em cada dia. Mas ele sempre nos fará o bem suficiente para cada dia. Aleluias! Não nos preocupemos. Deus sabe de mal, mas o bem suficiente vai virar para a tua vida, para a minha vida, cada dia. Aleluias! Isso manterá nosso coração satisfeito em aceitação à obra de Deus. Glórias ao Senhor, irmãos, que realmente o Espírito Santo de Deus esteja nos ensinando. Não é mais tempo de corrermos atrás de muitas coisas, muita ligação com esse mundo, mas é tempo de cada vez mais nos encurvarmos à presença do Senhor como trigo e cada vez as raízes estarem mais soltas da terra, para quando o Senhor vier buscar e arrancar o trigo, rapidamente seja solto e seja usado para Deus no dia da ceifa. Estejamos nas mãos do Senhor no dia da ceifa. Glórias a Deus. Irmãos, olha, impacta muito a vida do outro. O Edson colocou algo antes. No período pós-pandêmico, possivelmente muitas pessoas vão estar desesperadas, com problemas mentais ou até emocionais. Mas o cristão, a vida do crente contente vai ser um exemplo, um testemunho, um lugar que a pessoa possa buscar e pedir ajuda. A tua vida, a minha vida, a vida da igreja vai resplandecer essa glória. Isso aconteceu em Atos. A igreja ali cresceu e ela caiu na graça do povo. As pessoas viam a vida comum deles, de oração, de busca do Senhor, de louvor, de se ajudarem um ao outro. As pessoas viam e ficavam impactadas com aquilo. E assim deve ser nesse tempo, irmãos. Devemos cultivar o contentamento em nossa vida, pela obra do Espírito Santo. E a igreja refletirá a glória. Sim, o irmão John Healy falou uma palavra muito interessante em relação ao contentamento. Uma frase que também eu anotei. Um espírito satisfeito e contente é o segredo de um coração luminoso e uma mente limpa. Amém? Quem tem um espírito contente está santificando-se, está santificado em Cristo e tem um coração luminoso, isto é, a luz brilha para fora, brilha para as pessoas. As pessoas enxergam que é algo diferente. Como podem tudo isso? Aquela pessoa está tão contente, está ali regozijante no Deus da sua vida. Isso impacta, irmãos. E esta geração precisa ser impactada pela igreja desta forma. Então, realmente, peçamos a Deus que a igreja seja guardada de qualquer tentação do inimigo, de apartar de nós a satisfação interior e a simplicidade que há em Cristo. Ainda gostaria de abrir aqui, irmãos, um exemplo de uma igreja que viveu isto, que é a igreja de Tessalônica, né? Vamos ainda abrir aqui. Os tessalonicenses, irmãos, foram uma igreja, eles e os filipenses. A igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia foram tremendamente exemplo por causa desta vida, de simplicidade entregue. Eles eram os irmãos pobres da Grécia, viviam no norte da Grécia. E no sul, na Caia, viviam os coríntios e os atenas, que eram uma classe mais rica do país. Só que eles, na sua simplicidade, diz lá que eles se deram primeiro ao Senhor e depois aos irmãos. Aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 a 8, diz isso, como eles foram uma igreja exemplar. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Aleluias, aqui, irmãos. Eles viviam muita tribulação na época, eram pobres e tinham grandes batalhas ali nas suas cidades, mas em meio a isso, eles tinham gozo do Espírito, a alegria espiritual, o contentamento interior. De maneira que, o que acontecia como consequência disso? De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Maravilha, irmãos. A igreja de Tessalônica foi exemplo para toda a Grécia, para todo um país. Veja, irmãos, como um coração contente impacta. Oh, Senhor, que o Senhor mova nosso coração, nós como igreja, realmente nos transforme para que tenhamos esse contentamento vivo em nós. Assim eles foram exemplo. E exemplo do quê? Eles tinham obras de fé, trabalhos de amor, e eles tinham realmente a paciência da esperança, eles foram trabalhados na paciência, é algo que também estamos sendo trabalhados. Tudo isto faz parte, irmão, do mover de Deus, para que estejamos satisfeitos com a obra de Deus em nós. Que a satisfação de Cristo nos preencha pelo poder do Espírito Santo. Não temamos o que ocorre, mas possamos olhar para Cristo. E a maneira de viver contente como é orar. Diz a palavra em Provérbios, os irmãos podem anotar, Provérbios 15, 8, diz lá que a oração traz contentamento ao Pai. A nossa oração traz contentamento e satisfação ao coração de Deus. E automaticamente isso satisfaz o nosso coração. Então temos que, é um tempo de orar mais mesmo, de buscar o Senhor em oração. A palavra de Deus é nosso contentamento. Se nós lermos o Salmo 119, nós vamos ver muitos versículos que mostram claramente isso. Então leiamos a palavra, meditemos realmente, procuramos viver a vontade de Deus para que Ele cumpra o seu querer em nós. Eu só vou ler um versículo, irmãos, porque gostaria de já finalizar. Mas é aqui, no Salmo 119, vamos ver o versículo 111. Salmo 119, 111, diz assim: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Aleluia! A palavra do Senhor é nosso contentamento, nossa alegria, nosso gozo. Ela tem toda a clareza para a vontade de Deus na nossa vida. Então, busquemos a palavra que seremos guardados. O louvor é fruto de um coração contente. E principalmente uma coisa, irmãos, que os próprios tessalonicenses viveram, e na carta a eles foi escrito isso, que eles realmente aguardavam ansiosamente, alegremente, com grande amor, a volta de Cristo. Eu creio que o ápice do nosso contentamento é a sua volta. E nós aguardamos com grande alegria. Aleluia, que o Senhor volte hoje, irmãos. Nos busque hoje. Sim, isso está lá em 1 Tessalonicenses. Vamos ainda ler esse texto. Ali ainda que estávamos mesmo, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Logo depois que Paulo fala do seu exemplo de uma igreja alegre e viva, ele diz aqui no versículo 9: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluias! Glória a Deus! Os tessalonicenses nesta vida resplandeciam contentamento, satisfação, júbilo, e esperavam a volta de Cristo com todo o seu coração. Aleluia, irmãos! Que o Senhor nos guarde. Realmente tire de nós qualquer tentativa do inimigo, qualquer tentação sobre nossa mente, nossos pensamentos, em relação às coisas do mundo. Que o Senhor nos dê um espírito de discernimento para ver os cuidados, não entremos em laços, né? Veja, irmãos, se de repente fizermos uma dívida maior do que podemos, há nisso contentamento? Não, haverá grande perturbação. E assim, com essas pequenas coisas, o inimigo tentará as nossas vidas. E isso em relação ao dinheiro, como em relação a muitos outros aspectos da nossa vida, até em relação a pensamentos mesmo. A nossa mente, ela pode perder a clareza do contentamento em Cristo, as nossas vontades, emoções. podemos ser tentados a tal ponto de viver uma vida totalmente triste para sempre. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias. Glórias a Deus, irmãos, que você e eu sejamos incentivados, irmãos, nessa noite, a buscar um verdadeiro contentamento em Cristo todos os dias. Amém. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, realmente para vivenciar isso, nos dê força e o seu poder, que é capaz de fazer essa obra em nós. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor, te damos graça, Senhor, porque tu mesmo és o contentamento. Tu mesmo és a gratidão que nos dás um coração grato. Ó Senhor, tu que habitas em nós, a tua presença, Senhor, é o que de mais precioso temos. E queremos realmente viver para ti, entregar todo o nosso ser a ti. Livra-nos, Senhor, de realmente tomarmos qualquer decisão na nossa vida que possa interromper esta vida contente que tu tens nos dado. Ó Senhor, livra-nos de qualquer tentação, Senhor, em qualquer área da nossa vida, em qualquer concupiscência que queira realmente atacar nossa vida, para deixar de viver a simplicidade que é em Cristo. Ó Senhor, pedimos realmente a singeleza de coração, Senhor, a nós. Ó Senhor, dá-nos um coração singelo, um coração realmente que te agrade, Senhor, que esteja contente e satisfeito com o que tens feito e tens nos dado. Realmente, Senhor, tudo que tu nos dás é suficiente. Ajuda-nos a, ensina-nos a viver assim, a compreender a tua obra nas nossas vidas, mesmo na grande tribulação que vivemos. Ó, Senhor, às vezes lutas terríveis em nosso coração, dúvidas, Senhor. Ó, Senhor, mas em tudo isto, cremos que o Senhor nos dará direção e luz. Ó, Senhor, dá-nos esse coração luminoso, Senhor, que resplandece a glória de Cristo, a vida de Cristo, uma vida alegre todos os dias. Ó Senhor, mesmo que haja um dia somente de tristeza, de lutas, mas aquela alegria interior nunca se apagará. Glórias a Deus e que tu faças essa obra em nosso coração, na vida dos jovens, ó Senhor, na vida das crianças, ó Senhor, que também têm sido atacados nesta parte, Senhor. Ó Senhor, que eles sejam livres das tentações. Ó Senhor, que eles não corram para em direção a esse mundo, mas corram em direção ao alvo que é Cristo mesmo. Ó Senhor, e nós mesmos, nossas vidas, pais, nós como pais, dá-nos esse entendimento, esse coração. Ó Senhor, para que levemos nossos filhos a Cristo, ao contentamento de Cristo. Ó Senhor, dá contentamento aos idosos também, às irmãs, a todos, Senhor, toda a tua igreja. Para que neste tempo, Senhor, a vida de Cristo realmente floresça e resplandeça através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Que o Senhor seja glorificado e a graça e a bênção de Cristo estejam sobre todos. Amém.